CBN, Mundo Conectado.
Oferecimento Genex, um mundo para te conectar.
Hoje o nosso tema, né, é a tecnologia 5G e as próximas tecnologias. Você está curioso? Pode participar aí com a gente da nossa live, já deixa a sua pergunta, né, tira as suas dúvidas. E a gente vai conversar aqui com Christian Guerreiro, né, que está trazendo essas informações para a gente. Hoje a gente vai falar sobre a história da evolução da telefonia móvel, né, Christian? Com a internet, a sua velocidade, chegando até essa tecnologia 5G. Antes, eu lembro que a gente não tinha internet nos aparelhos, a gente só ligava. Quando veio a internet, aí, vou te dizer, foi um Deus nos acuda.
Mais uma vez aqui no quadro Mundo Conectado. Bom dia, Tatiana. Bom dia, Salgado. Bom dia, ouvintes da CBN. Sempre um prazer estar por aqui falando sobre tecnologia. Realmente, no início não tinha nada de internet, né? A primeira geração, que a gente chama só de G, né, ela foi feita simplesmente para trafegar a voz. Então, com a evolução, ela foi para um 2G, né, que a gente coloca esse G aí de geração. Mas já na segunda geração a gente já tinha um tráfego de dados ali já para acesso à internet ainda pequeno, mas já existia. O grande boom da telefonia móvel acontece quando é lançado, né, a tecnologia 3G e 4G. Aí diminui o preço, né?
A gente consegue navegar um pouquinho mais.
Um pouquinho mais.
Pagando menos.
Porque antes começa a ficar melhor, com preço mais acessível, e a gente começa a usar a tecnologia de maneira mais eficiente, né? E com um volume maior também. Aí a gente chega onde? No 4G. No 4G, a gente estava até falando num quadro anterior sobre essa questão do cloud computing. Então, assim, já começa a mudar a tecnologia quando a gente chega no 4G, no qual a tecnologia que ela foi feita para abarcar foi a questão das nuvens. Lembra que a gente falou sobre isso? Então, ali já se inicia um uso já numa escala maior das nuvens. Lembra que você estava me falando assim, poxa, nuvem, como é que eu uso isso?
Onde é que fica as
nuvens? Onde é que fica as nuvens e tudo mais? E a gente já começa a usar isso a partir da quarta geração. A quinta geração, que acabou de chegar, ela tem um apelido que eu acho muito interessante, que é o apelido que a gente comumente começa a falar, que é a internet das coisas, né? Que é quase uma coisa assim, ó, vamos interligar todos os nossos equipamentos? Vamos. E cada um começa a interagir entre eles sem que a gente tenha, por exemplo, uma interferência nossa direta. Eu lembro que num quadro anterior a gente estava falando sobre isso, eu falei sobre a sua geladeira, já pensou, está acabando a maçã, manda uma mensagem para o seu celular. Se o seu aplicativo já detectar essa mensagem, ele automaticamente já faz a sua lista de compra para você chegar lá no supermercado. E quem sabe no futuro, o teu supermercado já vai receber a tua lista de compra e já vai mandar entregar na tua casa. Né? Talvez a gente já chegue dessa maneira, tentando assim já automatizar o máximo possível na nossa vida. Então, a tecnologia de 5G é basicamente aquela internet das coisas. Alguém estava me perguntando assim, mas Christian, eu usei 4G, estou agora com 5G, não senti diferença nenhuma. Tem uma diferença.
Era isso que eu ia perguntar.
À medida que a gente vai usando, também os softwares também vão começar a agregar outros serviços, e aí a gente vai perceber realmente que toda essa velocidade faz sentido na nossa vida.
Pois é, a internet das coisas, 4G, já faço isso, já interligo algumas coisas no meu celular.
Agora, o 5G é realmente o ponto marcante, né? Com grande capacidade de tráfego de dados, a gente já começa a usar alguns sistemas que eram mais complexos, né? Que com a 4G não se conseguia, mas agora se consegue, né?
Se amplia, então.
Se amplia muito mais. Tem um leque de serviços aí que podem ser agregados com uma latência menor, com grande capacidade de tráfego de dados, principalmente entre as empresas. Assim, eu acho que o ganho maior são para as empresas com 5G, e aí ela vai sendo colocada, e à medida que ela vai sendo utilizada, vai surgindo outros serviços aí para, de certa forma, melhorar a nossa vida.
A vida não só das pessoas em casa, como de empresas também, que usam mais dados do que quem está em casa.
Sim, o volume de dados das empresas hoje, né, é bem maior do que se tinha lá no início da década, né? E isso tem evoluído de maneira que a prestação de serviço acaba sendo melhorada. Claro que a concorrência também obriga as empresas a melhorar cada vez mais serviços e usar mais dados, mais informações dos seus clientes para melhorar os seus serviços e produtos, né?
Christian, vou te dar um exemplo. Eu, por exemplo, não entendo nada. de tecnologia, né? A gente tem uma máquina na mão, né? Um aparelho com tecnologia. Quase todas as pessoas têm um celular que pega a internet, né? E usam bastante internet. Mas não sabem, por exemplo, usar todos os benefícios do aparelho com o uso da internet. Como é que a gente pode, por exemplo, perceber a diferença do 4G para o 5G num aparelho como esse?
Eu acho que, de certa forma, em algum momento da nossa vida, a gente vai ser quase que obrigado a usar, uhum. Entendeu? Por uma necessidade de eu colocar minhas fotos nas nuvens, seja de certa forma da minha, eu comprei uma geladeira, ela já tem a opção de colocar um chip dentro e a gente já ter que usar uhum. ali o IoT, eu vou ter que fazer uma programaçãozinha na tela dela. Aí eu tenho uma televisão que já é smart, antes eu não sabia nem o que era uma televisão smart, agora você já assiste filme, você vê série uhum. ali pela tua smart, então de alguma forma, em algum momento da nossa vida, a gente vai ser obrigado a usar isso.
A TV que já acessa a internet e te dá vários conteúdos.
Vários conteúdos. Então, assim, a gente, de certa forma, em algum momento da nossa vida, a gente vai precisar usar essa tecnologia ou a gente vai sentir a necessidade de usar. Até porque eu tô vendo o outro usar, tá vendo que aquilo é fácil, e aí eu também vou usar. Ou alguém nos ensina, e aí a gente vai também fazer parte desse mundo tecnológico. Mas posso te falar uma coisa? Você tava falando de celular? Acredito eu, numa conversa que alguns especialistas por aí dizem que talvez o celular, daqui a um tempo, ele deixe de existir.
E como assim? E aí, o que vem pro lugar dele?
O que vem?
Eu tô curiosa.
Olha, vem muita coisa, né? Inclusive a tecnologia 5G, que já está sendo criada, já está sendo amadurecida, e é uma tecnologia que até 2030 deve ser já homologada.
Tá perto já.
Tá perto. A gente falou assim, ainda nem usei a 5G.
Ainda nem usei a 5G. Mal aparece no meu celular ainda a 5G.
O que a 6G vai fazer? Ela vai usar frequências mais altas e vai conseguir fazer 100 vezes mais do que a 5G faz.
Peraí, a 6G tá vindo aí. E ela chega quando?
A partir de 2030.
Mas já está sendo tudo trabalhado para que ela aconteça de fato. E a diferença dela para 5G?
Diferença, aí eu vou falar. O dia a dia de alguém que está acostumado só com o celular vai mudar.
Salgado chegou aqui falando, atrapalhando a conversa.
Eu acho que é pra gente. Porque assim, Tati, a gente
bom
tá
dia.
Falando. Bom dia, Tati. bom dia, Christian. Bom dia pra todos que estão acompanhando aqui o Estação CBN. É porque assim, Christian, a gente já tá falando em 6G, mas o 5G pra gente, a gente não sente ele direito,
sei,
né?
Ainda usar ainda.
Não, porque o 5G, ele ainda tá em processo de instalação, né? Ele só pega na capital e tem algumas partes
alguns
da capital
pontos,
que não pega.
Pelo menos.
Então, a gente tá falando de alta velocidade. Mano, meu celular vai voar com 6G, só pode. Porque. E aí eu te pergunto, o Christian, eu quero problematizar e bagunçar tua cabeça para ver se tu vai conseguir esclarecer a gente. Vamos pegar o Amapá, a radiografia do Amapá. Nas estradas, a gente não tem sinal de telefonia e não tem sinal de internet. Alguns municípios têm próximo desses municípios. A gente não tem 3G, não tem 4G, não tem o 5G. O 5G ele está concentrado na capital. Tem um prazo para que a gente diga que o Amapá vai estar conectado de norte a sul? Ou isso não é interessante para as empresas investirem?
Bom, à medida que a capital, onde há grande concentração de população, aumenta e a demanda ali é atendida, assim passa para os interiores. Assim, do jeito que aconteceu com 2G, 3G, 4G e agora 5G e no futuro 6G, essas tecnologias mais antigas vão chegando nesses municípios com população menor e depois vai se evoluindo gradativamente, viu? Não demora tanto assim não, né? Porque antigamente era impossível ter um sinal, por exemplo, em Mazagão ou em Mazagão Velho. Hoje a gente já tem. No Serra do Navio, que antes não tinha, já tem. Então assim, isso vai evoluindo gradativamente, né? Isso começa geralmente para o grande, onde tem grande parte da população, que é a capital, sem dúvida nenhuma, tanto que o 5G começou por todas as capitais do Brasil.
Você falou que a internet 5G é a internet das coisas. A gente pode citar aqui a automação. Hoje as pessoas já podem ligar a central de ar pelo celular, já programam para ligar a televisão pelo celular. Já tem algumas coisas, né, que quem tem condições pode fazer em casa, já consegue fazer isso pelo celular. Olhar as câmeras, abrir o portão pelo celular. a internet das coisas. É disso que a gente está falando.
Disso e de outras coisas ainda mais complexas. Quer ver uma coisa mais complexa? Imagina que você tem um carro, no seu carro tem também um dispositivo para colocar a sua multimídia, tem lá um espaço para colocar um chip. Você imagina que você está aqui dentro do escritório e está dizendo assim, olha, eu vou para o meu carro, lá fora está quente, você vai dizer assim, eu vou abrir um aplicativo aqui no meu celular e vou definir quantos graus deve ficar o meu ar-condicionado para quando eu chegar lá estar friozinho.
Eu vou ligar o carro pelo celular?
Pelo celular.
Hoje a gente já não liga mais na chave, né? Os novos veículos já não liga mais na, não, não dá a partida na chave, né?
Não, não dá.
É, e aí tá vindo a 6G, que é a chamada internet dos sentidos.
Dois sentidos, aí sim. Aí
como assim totalmente?
Totalmente, né? E como ele vai ter 100 vezes mais a capacidade do 5G, vai permitir que a gente use hologramas para se comunicar. Ou seja, é como se você estivesse falando com uma pessoa na sua frente e ela não estivesse aqui. É o que a gente chama de virtualização. Tamanha é a capacidade de tráfego de dados que você vai conseguir fazer uma ligação vendo a pessoa como se ela estivesse na tua
em
frente.
Em pé na frente.
E sem necessidade aqui, a gente vai colocar, por exemplo, daqui a pouco você já viu que tem uma tendência de se usar um watch da vida, daqui a pouco você está atendendo dentro do seu relógio. Você vai abrir e vai ter um holograma da pessoa na sua frente. E coisas ainda mais
que
interessantes.
Eles já fazem isso, né?
Já fazem, só que agora as telas flexíveis estão vindo, então vai facilitar ainda mais abrir e você vai conseguir ver. Isso só é possível com grandes capacidades de processamento e de tráfego de dados. Outra coisa que vai ser bem interessante, como eu vou poder ver essa pessoa? Imagina só que você é uma esportista e de repente você está praticando lá qualquer esporte, um vôlei ou sei lá, vamos pegar aqui um tênis da vida, que é uma bolinha um pouquinho menor. Imagina que você vai poder sentir. E é isso que alguma empresa aqui que já está fazendo testes com isso, através disso você conseguir sentir na sua mão um objeto que está a quilômetros de distância. Aquilo que eu estou te falando, agora as coisas vão ser táteis. A gente vai conseguir sentir, porque a gente vai ter sensações. E isso é interessantíssimo, porque é como se a virtualização deixasse assim, o mundo
mais real.
Um mundo que não é virtual em mundo real. Parece coisa de outro mundo, mas não é. É a coisa que está assim, tá criando aí essa expectativa e que possivelmente até a partir de 2030 já deve estar sendo comercializado.
E a partir da internet 6G que a gente pode ver os telefones celulares e desaparecendo?
Olha, é um pouco difícil a gente falar isso, mas acredito que sim. Acredito que sim. Daqui a pouco a gente vai ter relógios com virtualização,
que já fazem
anéis,
muita coisa, né? Smarts,
smartwatch,
que já fazem
anéis,
muita coisa.
A gente vai ter, por exemplo, câmeras na nossa casa que vão virtualizar algum cenário, alguma coisa importante pra gente, para uma reunião e qualquer coisa desse tipo. Então você imagina fazer uma reunião com várias pessoas que estão em vários locais diferentes. Vai ser bem interessante isso.
É a tecnologia dos sentidos. Eu tava pensando no filme 3G, de web cinema assistir, né? Tu vê assim, a explosão aí vem aquele negócio em cima
da
gente.
Já, né?
Com a internet 6G, a gente vai pegar um soco do Incrível Hulk?
Não, mas olha, a gente tá no 4G, vamos pegar o 4G ainda, porque o 5 tá ainda em processo de
a gente tá falando do 6G.
Sim, mas ó, no 4G, se tu vai assistir um filme em streaming, já não trava mais. Até uns 4 anos atrás, travava bastante. Porque a maior parte das internets aqui na cidade, elas eram por rádio, né, Christian? Então não tinha aquela alta velocidade. Eu, quando ia assim, ficava puto. Às vezes deixava ali no pause.
No melhor do filme, né?
E Tati, eu não falei palavrão, Tati. Não falei. Ficava mordido, Tati.
Tá bom.
Eu ficava mordido. Aí deixava ali no pause pra ver se carregava, né? E hoje em dia não. A gente coloca lá e ele já vai passando sem travar nada. Imagina com o CG.
É velocidade. Quando a gente fala de qualidade, a gente está falando de velocidade?
Também. É um conjunto de coisas, né? Quem é técnico e deve estar me escutando deve falar assim, ele não vai falar sobre latência, não vai falar sobre jitter. Não, é coisas bem técnicas. Então, assim, quanto menor a latência, melhor é a rapidez de resposta. E quanto maior é a largura de banda, mais informações eu consigo trazer. Então, melhor é uma qualidade, por exemplo, de imagem para um filme, para uma série que você esteja assistindo no stream. Então, faz muita diferença, sem dúvida nenhuma. Tá? Então, por exemplo, o 5G é melhor do que o 4G, sem dúvida. Você tem ali uma capacidade de transmissão de dados muito grande. E do 5G para o possível 6G, tá tendo muito mais, 100 vezes mais. E olha só, você não tá conseguindo nem usar direito seu 4G ainda.
Danada. Nem aparece aqui 5G ainda. Ó, a gente conversou com o Christian Guerreiro. Christian, super obrigada pelas informações. Próxima semana a gente vem com outro tema aí bem interessante sobre a tecnologia.
Até lá.